Bom dia a todos. Nós chamamos essa coletiva para divulgar uma prisão que foi realizada na data de ontem de um indivíduo que praticou dois estupros recentes na cidade de Belo Horizonte. O primeiro estupro aconteceu no dia 13 de dezembro, um domingo. Essa vítima, ela tinha 18 anos de idade. E no dia 3 de janeiro, ele praticou outro crime, outro estupro, de uma vítima de 15 anos de idade. Esses crimes tiveram as mesmas características, o mesmo modus operandi, ou seja, o contato com a vítima iniciou da mesma forma, através de um aplicativo de contratação de babás. Então, a partir dali, ele inicia o contato com essas vítimas. Em seguida, passa a conversar via WhatsApp. E contrata o trabalho como babá para cuidar dos filhos, né, do autor, desse autor. Aciona um aplicativo de transporte que a levaria até a casa onde ela iria prestar os serviços. No decorrer do caminho, ele fala com essas vítimas que um primo iria adentrar, ou seja, seria feita uma parada no trajeto, e um primo que também iria para o mesmo local adentraria no carro para acompanhar até a casa. Na verdade, não é um primo, é o próprio autor. Então, eles se deslocam para determinado local onde desembarcam. A partir dele, ele leva as vítimas para uma mata, para o mesmo local, né?
No mesmo local.
E ali consuma a relação sexual com as vítimas. Amarra-as pelos braços, com a blusa delas mesmo, e pratica a violência sexual. Em seguida, ele deixa as vítimas nesse local e sai a pé. E é isso.
Qual
o
bairro dessa mata?
Isso.
Ali é Taquaril, é pra cima do Taquaril, ali é o quê?
Ali é Jardim, Taquaril, Pirineus, próximo
nessa região.
Minas Calp.
É uma das vítimas que chegou a pedir socorro no local de Minas Calp.
Isso.
Isso é
próximo
também.
Do local.
Isso. Porque eles desembarcam bem ali na proximidade do Minas Caltri, e ali ele fala assim, a gente vai ter que seguir a pé, porque a entrada da casa está fechada, não dá para ir de carro. E seguem isso. A pé
até
um lote vago.
Essas vítimas são moradoras da região?
Não. Ele morava, né, o autor residia na região, conhecia bem a região, até o motivo de praticar o fato ali.
Mas não tá com a Rio, ele, né?
Uhum. Mas as vítimas residiam em outros bairros. Elas iriam para o local de fato para trabalhar, né, e com a ideia de trabalhar com a função de babá.
Como é que vocês chegaram até eles?
Foram realizadas diversas diligências que possibilitaram a identificação do autor. Quando nós, né, durante as investigações da DEPCA, com a vítima adolescente, da Delegacia de Combate à Violência Sexual em relação à vítima maior, nós visualizamos tratar-se do mesmo autor pelas características, né?
Como ele utilizou o mesmo modus operandi, né? O mesmo local, ele escolheu a vítima no mesmo aplicativo. Então, a gente, assim, logo no início da nossa investigação, que iniciou no dia 4 de janeiro, que foi no dia que a vítima foi à delegacia, já conseguimos visualizar que era o mesmo autor.
E qual o perfil dele? É um homem jovem, velho, trabalho de outra coisa, ou tem ficha?
Um jovem, tem 20 anos de idade.
Aqui, faz o microfone, não sei se está pegando legal quem for falar. Tá pegando
negócio,
será?
Ele?
Tá.
Pra
mim que tá.
Então, vamos lá, qual o perfil?
Ele é jovem, ele tem 20 anos de idade. Ele é casado.
Casado?
E tem duas filhas.
Tem filho terminal anterior?
Não, nenhuma passagem.
Profissão?
Ele mexe com um comércio na internet, pelo que ele alegou.
E esse aplicativo? Características desse aplicativo?
É um aplicativo que as pessoas se cadastram ou como babás e você pode fazer o cadastro como pai. Então é um local ali que você encontra pessoas dispostas a trabalhar como babá. Então você baixa ali, faz contato com essas pessoas, né, com esses profissionais e pode contratá-los para cuidar das crianças. Então foi a partir dali que iniciou esse contato com as vítimas.
Passou a pulseira na mesa.
Ah, desculpa.
Eu queria saber sobre a prisão, como é que foi? Foi em casa? Foi na rua? Como que foi? Se ele reagiu, ligou?
Foi, a prisão foi, se deu na casa dele, na residência dele. É, não teve nenhuma reação. É, nós cumprimos um mandado de busca e apreensão de prisão às 6 horas da manhã. Então a gente pegou e estava dormindo. É, ele, em entrevista e posteriormente no cartório, ele confessou tudo.
E ele é morador do Taquari?
É na região ali, num bairro próximo, né? Acho que é Jonas Veiga, ali na
prisão. É Jonas Veiga, Taquari. A mãe dele mora no Jonas Veiga e ele mora no Taquari.
Eu não sei se tem explicação para isso, desculpa. Não sei se tem explicação para isso, mas ele confessa e dá uma motivação, fala, ele é doente, ele é viciado, ele dá alguma explicação para isso?
Ele fala que vem na cabeça dele. Ele fala, vem na minha cabeça e eu não consigo segurar.
Sem proteção?
E não consegue explicar, né? Sem preservativo.
Ele fala de alguma outra vítima? Como
não,
ele entrou nesse aplicativo?
Não.
Ele disse que se cadastrou nesse aplicativo primeiramente com o escopo realmente de utilizá-lo como com a finalidade dele, né? De contratar uma babá para as filhas. Só que ele nunca fez esse uso. Ele nunca utilizou o aplicativo para isso.
Aqui, são dois aplicativos que ele usava para cometer os crimes. O de transporte e o de serviço de babá. Vocês confiam que havia alguma cumplicidade aí ou ele só aproveitava dos serviços para facilitar o que ele queria fazer?
Era só aproveitava mesmo os serviços.
Não, todos os serviços foram extremamente solícitos durante a investigação. Os motoristas ficaram indignados, né, quando souberam do caso. Lembravam da corrida, inclusive. Então, realmente, ele só utilizava de serviços lícitos, né, para fazer o contato e aproximar dessas meninas.
E o perfil das vítimas, doutora? A senhora falou, vocês falam do perfil do suspeito aqui, né? No caso, do estuprador. Ah, e o perfil das vítimas? Imagino que gente mais humilde, querendo trabalhar. O que vocês podem falar sobre as vítimas?
São novas, né? Jovens, e estavam na expectativa ali de ganhar um dinheiro.
De trabalhar realmente, de ganhar dinheiro, né?
Doutor, a investigação começou no dia 4 de janeiro, só que o primeiro caso foi no dia 13 de dezembro. Foi a partir da denúncia dessa mais velha, de 18 anos ou da menor?
A investigação iniciou-se na delegacia de mulheres, logo após a vítima ter procurado a polícia. A investigação da segunda vítima que se iniciou no dia 4 de janeiro.
Agora, o que chama atenção, se eu entendi bem, ele levava as vítimas para a região onde ele morava?
Sim.
Ele embarcava no carro do aplicativo a uma distância assim, a 2 minutos a pé da casa dele. Muito próximo.
Isso, né? Isso. Aí a gente questionou o motivo, ele fala que é uma região que ele já conhecia e a gente sabe que aquela região ali do clube, domingo à noite, é uma região erma, de fato, né? A gente não tem movimentação de pessoas. Então é um local que ele já frequentava e sabia que era um...
E ambos no domingo?
Ambos no domingo. No mesmo horário, tipo, volta depois de 6 horas da tarde, assim, no final do dia mesmo.
Vocês acreditam que possa ter mais vítimas?
É possível. Nos registros de ocorrência, nós não localizamos nada com esse mesmo modus operandi, com as mesmas características. Todavia, a gente sabe que o crime de estupro existe uma grande subnotificação. Então, a divulgação dessa prisão é importante, pois podem existir outras meninas que foram violentadas por ele, mas que ainda não procuraram a polícia para fazer o registro de ocorrência. E eu acho que é uma questão que a gente deve também salientar da importância de quando acontecer um crime sexual, da vítima procurar ajuda nos hospitais de referência. Por quê? Porque ali, além de fazer toda a profilaxia, tomar os coquetéis antivirais, cuidar da saúde, ela vai poder também fazer a coleta do material genético do agressor. Isso é uma prova extremamente importante. Não que as demais não sejam, mas é uma prova que não tem como contestar, né, do exame do DNA. Se existe material genético naquela vítima, é porque de fato foi aquele agressor.
Agora, se vocês colocaram que ele foi preso em casa, ele tem mulher, dois filhos ou duas filhas?
Duas filhas.
Né? Duas filhas. É, a idade das crianças, você sabe, e essa esposa, ela acompanhou essa prisão, ela se mostrou surpresa?
As crianças têm entre 1 e 4 anos, uma tem 1 ano e pouco, outra 3 anos e pouco.
E a esposa dele demonstrou surpresa ou ela...
No momento da prisão, que nós realizamos a prisão, não foi informado, que havia um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão, mas não foi informado o motivo pelo qual ele estava sendo preso. Para ela não foi informado o motivo.
Ela não sabe até agora.
Ela posteriormente, ela tomou conhecimento na delegacia de mulheres.
Ela compareceu à unidade para se inteirar dos fatos.
Você ficou sabendo da reação dela?
Ela estava assustada, sim. Parece que ela não tinha conhecimento, de fato, né, desses atos praticados pelo autor.
Como fica a situação dele? Prisão temporária?
A prisão dele é temporária por 30 dias, né? Então, logo a gente conclua a investigação, nós já vamos requerer a prisão preventiva, que já fica por prazo indeterminado. Estamos aguardando alguns laudos periciais.
No caso aí, qual que é a pena que ele pode pegar?
De 6 a 10 anos, no estupro da maior. Da menor tem uma qualificadora, né?
Qualificadora.
Só confirmar.
Até agora, qual que é a pena?
8 a 15, não?
No caso não é estupro funerário.
De 8 a 12. Então são dois crimes, um de 6 a 10 e a outra pena de 8 a 12 anos.
Então ele é reoprimado,
não
é
isso? Isso, sim. Ele nunca
não
tinha.
Ele não tinha nenhum registro de ocorrência. Nem registro de ocorrência ele não tinha.
Como é que estão as vítimas hoje, doutor?
São muito abaladas, né? Mas eu acho que com essa prisão dá uma sensação assim que eles vão, pelo menos ele vai ser responsabilizado, não vai ficar impune. E agora elas têm que ser, né, com tratamento psicológico para conseguir superar todo.
E ele atuou sozinho, né, doutor?
Sim.
Tem desconfiança de mais alguém?
Não, sozinho.